nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal 98 Notícias, Magno Guanais, que é o chefe da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal, regional aqui de Senhor do Bonfim. De início, eu queria lhe perguntar sobre essa questão do seu retorno à chefia da Delegacia 10-4, recentemente, retornando aí para esse cargo. Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98. É uma satisfação estar aqui, né, falando pela Polícia Rodoviária Federal, órgão que eu já faço parte aí há 16 anos, né? E então, Macário, em relação ao meu retorno, eu fui chefe da Delegacia 10-4 entre os anos de 2012 e 2018. Foram 6 anos aí atuando à frente da delegacia. Por questões pessoais mesmo, assim, a gente, o trabalho de chefe de delegacia, ele é um trabalho, ele exige da gente uma dedicação um pouco maior do que o normal, né, digamos assim, o serviço normal da PRF. Então, após 6 anos, a gente precisa dar um descanso, né, recompor as energias. Esse foi o motivo da minha saída. Fiquei 3 anos afastado e agora, com a saída do então chefe Espeto Alves, né, surgiu o convite da superintendência para que eu retornasse às atividades. Então retornei, estamos aqui tentando desenvolver aí os trabalhos, né, das condições que os policiais precisam para desenvolver as suas atividades. Na verdade, o chefe da delegacia, ele é um administrador, né, da estrutura física, dos recursos humanos e materiais da instituição. Então a gente tem que, a nossa missão é dar as condições para que o trabalho se desenvolva da melhor maneira.
Magno Guanais, assim, você esteve afastado do cargo de chefia, mas presente no dia a dia, até porque é lotado na 10-4 Regional de Senhor do Bonfim, né?
Isso. Após a minha saída da chefia, eu passei a exercer as atividades como qualquer outro PRF, né? Tirando os plantões policiais, trabalhando normalmente. Então, assim, a PRF, nossa hierarquia, ela é muito flexível, né? Na verdade, nós nos assemelhamos muito mais a um órgão público, como, por exemplo, sei lá, um INSS, onde ali um servidor ali, ele é destacado para exercer uma função de chefia, né? Ele recebe ali uma gratificação por um tempo, depois ele sai e um outro servidor assume. Então, é um cargo único, né? Então, inclusive, o policial que foi chefe me sucedeu, e agora estou retornando à função, ele tem menos tempo de instituição de PRF do que eu, né? Então, é uma questão bastante flexível nesse sentido.
Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo, hoje entrevistando o chefe da Delegacia 10-4 da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, Regional do Senhor do Bonfim, Magno Guanais. Marconi.
Magno, boa tarde. Com datas simbólicas de feriados, a PRF realiza campanhas de prevenção. Recentemente, a Operação Independência do Brasil. Como essas campanhas são desenvolvidas durante o ano?
Olha, a PRF, nós temos um calendário anual, né? É baseado naquilo que nós estimamos em relação ao fluxo nas rodovias. É natural que nos feriados, principalmente aqueles feriados que iniciam, por exemplo, numa sexta-feira ou terminam numa segunda, é natural que o fluxo na rodovia aumente significativamente. E com o aumento de fluxo, o risco dos acidentes, né? Então, a PRF, ela trabalha muito com sistemas. O nosso efetivo é o mesmo efetivo, praticamente falando assim, de 10, de 15 anos atrás. E a frota de veículos, ela aumenta ano a ano, né? Então, a PRF precisou, assim, se reinventar. Nós nos reinventamos o tempo todo para poder fazer frente a esse desafio crescente. Então, nós utilizamos de sistemas, né, de dados, estatística, para poder fazer o levantamento dos acidentes. Nós temos um banco de dados com base nos acidentes que já foram atendidos, né? Então, nós conseguimos precisar, por exemplo, o local onde ocorrem mais acidentes, o tipo daquele acidente, o horário, se aquele acidente teve relação, por exemplo, com o consumo de álcool, né? Ou se foi, por exemplo, um acidente envolvendo motocicleta, onde o cara não era habilitado. Então, nós conseguimos fazer um levantamento e, nessas operações, o nosso trabalho, ele é totalmente direcionado para a prevenção de acidentes. Nós trabalhamos o quê? Na redução da letalidade. Então, as infrações que causam maior letalidade, a exemplo, excesso de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas, ultrapassagem em locais proibidos, são aquelas infrações que nós mais combatemos, né? E aí, por conta disso, nos grandes feriados, nós intensificamos a quantidade de equipes no trecho e nos posicionamos nos locais onde, baseado nas nossas estatísticas, requerem mais a nossa presença. E com isso a gente consegue fazer frente a esse grande desafio, como eu falei há pouco, né, como efetivo que não aumentou nos últimos 5, 10, 15 anos, porém conseguimos fazer frente e conseguir resultados até de redução ano a ano no número de acidentes.
Quanto ao uso dos radares, gerou polêmica, ativa, desativa, flexibilizou, ajudou, de certa forma, o desempenho e o trabalho da Polícia Rodoviária Federal?
Olha, o combate, o excesso de velocidade, ele é uma infração que ela tem uma responsabilidade muito grande na nossa tragédia que nós vivenciamos no dia a dia em relação ao trânsito. Algum tempo atrás, realmente houve uma polêmica em relação a essa fiscalização, né? Eu penso, assim, eu acredito que é necessário, sim, que se tenha um critério para que se faça a fiscalização. Eu acho que o excesso de velocidade, aquele excesso que onde o condutor ele está acima da velocidade máxima, não é? Que é 100 km por hora, eu acho que para esse excesso não há desculpa, não deve haver tolerância. Em outras situações, acredito sim que é possível se conversar com a sociedade, né, e ver a melhor maneira de exercer essa fiscalização. Esse momento ele foi um momento importante para se acender um debate a respeito disso e aperfeiçoar, otimizar a fiscalização de velocidade de modo a não permitir, né, que o índice de letalidade nas nossas rodovias aumentasse. Foi feito um estudo, com base nesse estudo foram elencados alguns pontos considerados importantes, né, e atualmente a nossa fiscalização ela tem se focado muito nesse excesso, nesses excessos acima da velocidade máxima, né? É uma coisa que desde quando eu fui gestor, e desde 2012, eu sempre fui defensor de a gente colocar e utilizar o radar coibindo aquilo que passa de, assim, no caso antigamente era 110, agora é 100. Porque o cara, por exemplo, ele que quando ele recebe uma notificação, às vezes, no local onde está sendo fiscalizado, se exigindo uma velocidade máxima de 60, ele não pode reclamar e o policial também não estava errado em fazer a fiscalização. Agora, quando a pessoa ela é fiscalizada em um trecho onde se exigia, por exemplo, 110 por hora e o cara estava 140, 150 e esse cara é notificado, ele não pode reclamar. Não é? Ele tem que colocar a mão na consciência e dizer, rapaz, realmente eu errei, né? E assim, se não for com base ali na consciência, ele tem que pelo menos ter medo da fiscalização nossa, né? Então, assim, nessa época, a gente começou quando nós recebemos um radar, nós utilizamos bastante aqui nesse trecho e nós observamos, assim, de forma muito clara, inequívoca, a redução do número de acidentes graves e óbitos em nosso trecho. Nós chegamos a ter aqui um semestre todo no trecho aqui da delegacia da UOP de Senhor do Bonfim, sem óbito. Eu não te lembro exatamente o ano, mas eu tenho certeza que a fiscalização, a utilização constante do radar foi fundamental e a divulgação dessa fiscalização através da imprensa, nesse sentido vocês foram muito importantes porque em várias oportunidades eu estive aqui falando, olha, nós não temos o interesse em fazer, em notificar, nós queremos é que a pessoa respeite o limite de velocidade, né? Então, assim, foi muito, esse trabalho foi muito importante. E, por exemplo, eu me recordo que em um retorno de carnaval, também não me recordo o ano, quando eu estava gestor, eu pessoalmente fui fazer a fiscalização de radar no retorno de carnaval. Em um único dia, em um único ponto, eu fiz mais de 300 imagens. A gente identificou mais de 300 pessoas retornando do carnaval em Salvador, e essas pessoas acima de 110 km por hora, né? Então, assim, essa pessoa ela foi esse ano, ela recebe lá aquela notificação. Quando for no próximo ano, na próxima operação, no próximo carnaval, ele já vai pensar, olha, eu vou pensar duas vezes de pisar fundo, porque assim, o radar ele tem uma peculiaridade que ele pode estar em qualquer ponto e ele consegue identificar o excesso de velocidade a mais de 1 km de distância. Então o cara, não adianta o cara dizer assim, ah, quando eu ver o radar vou reduzir. Quando ele vê o radar já observou antes, né? Então é fundamental e assim, eu acho que o debate foi importante. Hoje nós continuamos a realizar essa fiscalização, porém realmente foram alencados alguns pontos mais específicos, né? E aí nós fazemos a fiscalização nunca fui a favor e também não, a norma ela não permitia que o radar ficasse oculto. Isso aí realmente não deve acontecer. O radar tem que ficar à vista, né? Porém, independente dessa circunstância do radar estar à vista ou não, nós nunca, assim, friso mais uma vez, nunca utilizei radar oculto aqui nesse trecho, mas independente disso, quando a pessoa enxergar o radar, se ela estava em excesso de velocidade, ela já foi identificada. Que esse radar, ele realmente ele tem uma capacidade extraordinária.
Bom, 1h31, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o chefe da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, Magno Guanais. A gente conversava aqui, antes do início da entrevista, sobre algumas ações, e que inclusive nós estivemos debatendo aqui em alguns momentos, trazendo relatos, operações da Polícia Rodoviária Federal aqui da nossa região, da Delegacia 10-4, e que surtiram muitos efeitos. E uma dessas questões aí, mas são operações que a gente sabe que são realizadas a nível de Brasil. Mas nós tivemos algumas coisas que foram específicas aqui da 10-4. Como é que está aí o trabalho da Delegacia 10-4? O que é que o senhor pretende preservar nesse sentido de talvez até aumentar o que é que tem conversado com gestores da nossa região que podem ser parceiros para que o trabalho da PRF possa fluir nesse trecho?
Olha, em 2012, quando eu assumi a PRF, aqui a gestão da Delegacia 10-4, quando você seguia, por exemplo, de Senhor do Bonfim a Juazeiro, né, falando de uma dessas políticas que nós implementamos aqui, nós conseguíamos contar aí em uma única viagem aí mais de 100 animais, no caso os jumentos, né, animais que estavam em grupos ali aos montes, naquele trecho, e a gente não sabia simplesmente o que fazer, na verdade não tinha o que se fazer. Por quê? Era um animal, que ele, com a questão do advento dos motores a combustão, ele perdeu a sua função social, e aí esse animal começou a se multiplicar desordenadamente, e não era só o animal que estava na rodovia. Se você olhar todo a caatinga, assim, todo esse bioma caatinga aqui, ele é repleto desses animais. Então, o que estava na rodovia era uma ínfima parte ali, né? E aí esses animais se multiplicavam desordenadamente, inclusive eles que já foram considerados aí um grande aliado no desenvolvimento, eles eram vistos, pode conversar com qualquer dono de propriedade rural aí, como infelizmente uma praga, né? Esses animais, eles invadiam propriedades rurais, consomem ali se a pessoa tiver ali uma plantação de banana ali, ele acaba, né? Então, realmente, assim, e aí vinha a questão dos acidentes, né? As pessoas que morreram, perdiam suas vidas no trânsito, era algo que levava uma preocupação muito grande, e nós nos sentíamos, assim, impotentes diante dessa realidade, porque os municípios também até tinham boa vontade em ajudar, mas não tinha uma logística. Afinal de contas, um animal que ele não tem um valor comercial e você recolhe, um animal que tem uma vida de 20, 30 anos, como é que, o que é que você vai fazer, né? E assim, você tem que tirar 100 hoje, amanhã tem mais 100 para tirar. Então, realmente, a única solução realmente era dar uma nova função social a esse animal. Assim como hoje já acontece, por exemplo, com o bovino, o caprino, né? É um animal que ele tinha um potencial para se tornar um animal de produção. E aqui na Bahia, felizmente, né, houve uma iniciativa tanto do governo do estado quanto assim, em parceria com a iniciativa privada, começaram a fazer o abate regular desses animais. Diga-se de passagem, ele obedece às mesmas normas as quais são obedecidas quando se abate um bovino ou um caprino. Então, do ponto de vista legal, não há que se criticar. É muito pelo contrário, é muito melhor que o animal tenha uma destinação, um valor social, do que o que acontecia antes, onde o animal ele causava acidente, e esse mesmo animal, às vezes, ele ficava 3, 4 dias à míngua, lá no meio do mato, sofrendo dores ali, infeccionado, e não recebia nenhum tipo de suporte, né? Então, essa iniciativa no estado da Bahia, ela foi muito importante, é uma iniciativa muito importante, até onde eu sei, lá ainda está acontecendo. Então, ela regulou essa população de animais, que estavam aí nessa situação de abandono, e deu um novo significado social para esse animal. Então, muitas pessoas aqui do interior, elas já passam a comercializar esses animais. Muita gente reformou sua casinha, comprou ali sua motocicleta, através da comercialização desses animais. Então, isso foi muito bom. E assim, e no âmbito da delegacia, nós fomentamos essa política, né? Então, assim, foi algo que deu muito certo.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o chefe da Delegacia 10-4 da PRF, aqui, Senhor do Bonfim, a gente costuma denominar, chamar de Regional de Senhor do Bonfim, Magno Guanais. Antes de irmos para o bloco comercial, o senhor falava sobre as ações, né? Uma delas, a gente comentava, o senhor falava sobre a questão da retirada dos animais em todo esse trecho. Fica à vontade para concluir o seu raciocínio em relação a algumas outras questões que o senhor queria levantar.
Isso, então, de ações. Isso, falávamos de políticas assim, públicas assim, da instituição, mas algumas ações locais, né? Uma outra ação de destaque que nós tivemos aqui na região foi, nós fomentamos a criação de uma lei municipal, tanto nos municípios de Capim Grosso quanto Senhor do Bonfim, para criar a Semana Municipal de Trânsito, né? Nós sabemos, existe a Semana Nacional de Trânsito, mas a Semana Municipal de Trânsito, ela tem um objetivo, nesses municípios, né, de reforçar esse conceito da questão do trânsito, da cidadania, porque o trânsito, ele é uma via muito importante. Assim, a pessoa que ela tem um bom comportamento no trânsito, ela coloca em prática valores que são utilizados em todos os aspectos da vida, né? Então, o trânsito, ele tem um potencial muito grande de esses valores, essas regras de trânsito, para melhorar o desenvolvimento dos nossos alunos nas escolas, né? Então, assim, essa ação, tanto no município de Senhor do Bonfim quanto Capim Grosso, o Legislativo abraçou a ideia e foi muito bom, assim, a gente desenvolvemos ações, nós sempre participamos dessas ações, né? Trazemos nossa estrutura, a PRF, ela possui em cada estado um setor só para tratar com a educação para o trânsito. Então, são convocados policiais, palestrantes, né, que fazem palestras de outros locais, de outras lotações. Aí aquele pessoal vem para aqui para a cidade, aí a gente passa uma semana toda ali palestrando, a Polícia Rodoviária Estadual, no caso em Senhor do Bonfim, o DMTrans, né, Corpo de Bombeiros, SAMU, todos acabam de alguma forma se envolvendo também, porque todos atuam com o trânsito e todos têm alguma coisa também a ensinar, né, a passar alguma mensagem, né, ao Corpo de Bombeiros. Então é uma semana bem rica para o município, né?
Eu vou aproveitar e vou lhe perguntar, o senhor é natural de Campo Formoso, conhece o trânsito de Campo Formoso, que recentemente foi municipalizado. Aí a gente aproveita para provocar para o município. Existe a possibilidade no futuro, quem sabe, trazer também essa ideia, o projeto para o município de Campo Formoso?
Olha, sim, assim, depende naturalmente do interesse do Legislativo Municipal, né, em fazer, colocar em prática, né. Depende, a lei, assim, é muito comum, uma coisa que eu ouvi muito dos vereadores, tanto do Senhor do Bonfim quanto de Capim Grosso, assim, olha, não vamos deixar que essa lei morra, né, porque às vezes você cria aquela lei, cria aquilo ali, só que, assim, cabe naturalmente ao Executivo colocar em prática, né. E aí, então depende do Legislativo Municipal, ter o interesse, e nisso nós estamos abertos aí a colaborar com o município, né, com a minuta e tudo mais, e dentro das nossas possibilidades também participar, no caso, quando da Semana Municipal aqui, se for criada. E também depende muito do Executivo Municipal também, né, junto à Secretaria da Educação, tentar fazer não, uma semana de trânsito, assim, tentar fomentar isso, anualmente, né, de forma cada vez mais, digamos assim, de uma forma cada vez melhor, né, ano a ano, tentar se superar.
Ó, trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo. Leandro Daniel tem pergunta do ouvinte pelo 988370676. Leandro.
Magno, tem esse questionamento do ouvinte, boa tarde. Em relação a, não é uma incumbência necessariamente da PRF, mas a dúvida pode estar relacionada sobre a questão da habilitação. O ouvinte disse que precisa fazer viagem a um longo percurso. Enfim, tem receio porque a habilitação dele está vencida. Venceu em setembro e ele fica nessa dúvida. Em relação, ele cita até aqui que tem uma portaria do CONTRAN, tem a numeração da portaria, enfim, sobre... Só que o estado da Bahia já teve, ele cita também aqui, um prazo para que os condutores possam renovar a habilitação. Enfim, de que forma ele poderá viajar tranquilo, pelo menos num trecho da PRF aqui na região, na Bahia, de fato?
Por razão da pandemia, né, a gente sabe que as pessoas tiveram dificuldade de fazer a sua renovação da CNH. Então, por conta disso, foi dado um prazo para dentro da data de vencimento. Se a habilitação dele venceu em setembro desse ano, ele ainda teria, assim, eu até estou com esse calendário aqui, ele tem até setembro de 2022 para fazer essa renovação. Agora, se a CNH dele venceu em setembro de 2020, se eu não me engano, o prazo que foi dado foi um ano. Então, ele teria também até setembro desse ano agora para fazer a renovação. Fora desse prazo, infelizmente, a gente não tem como dar nenhum tipo de prolongar, né, nesse sentido, porque aí, assim, seria uma prevaricação do policial que fazia a fiscalização em qualquer órgão. Se ele identificar ali que está fora daquela regra, fora daquela concessão, infelizmente não teria como. Mas foi dado esse prazo de aproximadamente 12 meses após o vencimento para que se houvesse a renovação.
Após
Fone.
Magno, foi perceptível que os números com acidentes diminuíram em alguns trechos da BR-407, 407 e 324, porque existiam locais em que os acidentes aconteciam constantemente, ou seja, certo período, Catuni, região de Aguarari, outro período, Itapicuru, Bonfim, depois Tijuaçu, ia para Nova Represa, Ponto Novo, depois Capim Grosso, na área ali do Paraíso. Esses trechos, o que foi feito para que os índices caíssem? Paraíso, Jacobina, é Vila Peixe, aliás, lá a área de Capim Grosso, a gente pontua aqui esses locais que os acidentes eram constantes, mas que a gente, ao longo do tempo, percebeu que os números caíram.
Então, eu falei no início aqui, justamente sobre essa questão do uso, a PRF ela tem uma metodologia, né, para fazer a avaliação desses acidentes, e nós aplicamos os nossos esforços dentro desse estudo. Por exemplo, você citou essa região ali do Catuni, entre Senhor do Bonfim e Jaguarari. Houve uma época ali, né, que o número de pessoas mortas, vítimas de acidente de trânsito, estava muito elevado. Um dos aspectos que nós observamos naquele trecho ali, dizia respeito à ultrapassagem em local proibido. Ali é um trecho que é sinuoso, ele tem uma certa, né, tem algumas serras ali, então atendemos alguns acidentes ali em razão de ultrapassagens proibidas, né? E uma outra situação também, em um acidente específico, nós identificamos ali o provável uso de substância psicoativa, ou droga, ribite, alguma coisa. Nós desenvolvemos, então, uma atividade, uma fiscalização intensa em cima de veículos de carga para fazer verificação se aqueles veículos, aqueles motoristas não estavam transportando ribites, né? Algum tipo de substância psicoativa. Na ocasião ali, nós conseguimos pegar ali mais de 14 caminhoneiros ali transportando esse ribite, né? Aí essas pessoas responderam criminalmente. Então, com a intensificação desse tipo de atuação nossa, a quantidade de veículos transportando esse tipo de material, de substância, motoristas utilizando ribite, diminuiu sensivelmente. E também esse tipo de acidente envolvendo caminhões também. Uma outra situação também ali dizia respeito à questão das ultrapassagens. Então, nós fizemos um trabalho também junto com o DENIT. Quando você passa naquele trecho ali, e nesse sentido o DENIT foi parceiro, você vai observar que em alguns pontos, a pintura, aquela pintura central amarela, ela tem uma rugosidade ali. Quando você coloca o pneu ali, você ouve um ruído, né? Então, isso, por mais simples que possa parecer, quando a pessoa ela vai estar pensando em fazer uma ultrapassagem proibida, em um local ali que não tem visibilidade, quando ela coloca o pneu, que ela ouve aquele barulho estranho, a pessoa até ela perceber, né, assim, que o que é do que se trata, aquele barulho, ela tem uma reação mais de proteção, de recuo, né? Então, aquilo ali é uma espécie de aviso de alerta que gera uma intimidação. Então, é uma melhor sinalização, a observância também de repente, pode ser questão de pavimento de buraco na rodovia também. Então, tudo isso, essas ações, elas são direcionadas. Se for excesso de velocidade, a gente direciona o radar para aquele trecho, né? Então, por exemplo, nós temos aqui em Campo Formoso também, muitos acidentes envolvendo motocicleta, né? E muitas vezes, aqui no interior, principalmente Campo Formoso, que agora está com muitas vias asfaltadas no interior, pessoas que pegam a motocicleta, não utilizam o capacete, às vezes fazem uso de substância, de bebida alcoólica, né? E aí essas pessoas começam a se envolver em acidentes. Houve uma época em nosso trecho que nós identificamos que a quantidade de mortos, vítimas de acidente envolvendo moto, era altíssima. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer operações direcionadas à fiscalização e consequentemente, o recolhimento de motocicletas irregulares. Eu sei que é um assunto que causa, assim, que incomoda, porque muitas vezes a pessoa ali é aquele o agricultor que compra sua motocicleta, e aí ele vai utilizar ali para ir para o seu roçado. Porém, uma coisa muito simples que a gente costuma recomendar, até para não chamar a atenção, é a pessoa utilizar o capacete. Quando, por exemplo, a gente passa aqui de Senhor do Bonfim, a gente vai sentido a Capim Grosso na viatura ali, Aí, às vezes, você observa ali em determinado ponto um bocado de gente sem utilizar o capacete. Lógico, a gente já, se eu estou vendo uma pessoa sem capacete, eu não tenho dúvida que ele não é habilitado, né? Provavelmente aquela moto está atrasada. Então, assim, aquele cidadão, ele acaba chamando a atenção, porque é uma infração aparente, né? Às vezes, a gente para um cara que está transportando o passageiro em cima da carroceria e o cara não é habilitado. Se ele quisesse... Assim, não estou dizendo que ele deva conduzir sem ser habilitado, mas se ele não quer chamar atenção, ele deve evitar, sobretudo, essas infrações aparentes, né? Então, os motociclistas, mesmo desses interiores, mesmo sem ser habilitados, se eles pelo menos utilizassem o capacete, eles se envolveriam em menos acidentes graves e chamariam menos a nossa atenção, né? Então, se você não quer ser abordado, quer reduzir a chance de ser abordado, pelo menos utilize o capacete, né? Porque quando você vem em determinado trecho, por exemplo, entre Senhor do Bonfim e Capim Grosso, tem um distrito, sei lá, Nova Represa, você vê muita gente ali sem capacete, eu vou ter que providenciar uma operação para fiscalizar aquelas motocicletas, né? Enfim, então são essas ações direcionadas que nós fazemos para tentar fazer frente a essas situações aí.
Na verdade é para salvar a vida do cidadão, né?
Porque
está tentando de alguma forma aí ajudá-lo, enfim, a ter um pouco mais de atenção naquilo que ele não tem. Bom, nós queremos agradecer aqui ao chefe da Delegacia 10-4, Magno Guanais, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. É bem verdade que nós vamos estar incomodando um pouco mais na medida do possível para estar trazendo esclarecimentos aqui aos ouvintes. Muito obrigado, então.
Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, né, nessa rádio. Já estive aqui algumas vezes, é sempre uma satisfação poder estar aqui falando, prestando contas aos ouvintes, né, à sociedade, das nossas ações. Afinal de contas, somos servidores públicos e é para isso que é a nossa razão de existir, né? É bem servir a sociedade. Obrigado.
Ok, nós agradecemos mais uma vez aqui, conversamos no Jornal 98 Notícias com o chefe da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal, Magno Guanais.